Sido um dia bem difícil, como para mim foi, mas nosso Deus está aqui conosco para nos dar a sua porção, a sua palavra, não é verdade? E para que a gente saia daqui hoje bem alimentado, bem feliz, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Amém? Então, aí no teu lugar, abaixa tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pedir a tua porção sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma forma especial, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a nossa casa, que o Senhor guarde as nossas vidas, Senhor, e que possamos nessa noite aprender a tua palavra, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, de termos esse tempo na tua presença, Senhor. Eu abençoo esses irmãos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, que o Senhor também possa estar conosco essa noite, Senhor, nos guardando e nos protegendo. Fala conosco, Espírito Santo, é a minha oração em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos queridos. Nós estamos estudando e quero terminar hoje. Terminar hoje porque estamos terminando o mês também, né? E dentro desse tema que nós estamos vendo, nós vamos terminar o nosso estudo hoje. Semana que vem, já eu não estarei de férias. Quero já deixar avisado vocês, eu saio de férias com a minha família, volto em agosto. Mas aí todo mês vai ter, toda quarta-feira do mês de julho, nós teremos aí os pastores, pastor Adilson, pastor Mauro, pastor Marcelo, os pastores estarão aí me dando essa assessoria. E cada quarta-feira estará trazendo uma porção da palavra, tá bom? E aí em agosto eu volto e a gente volta aí com temas, a gente volta com uma outra forma também do culto. Vamos ver o que Deus tem para nós aí, tá bom? Pronto aí, Lucas? Então manda bala aí para nós. Vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha do que a gente falou na semana passada, semana retrasada e na semana passada. O tema é esse, né? Dentro do mês, o discípulo e o discernimento. Estamos falando sobre isso. Vimos o que é a definição, não é? É fazer a diferença entre o certo e o errado. Que mais? Saber fazer a escolha correta. Que mais? Pode ir indo. Tomar uma decisão sábia. Vimos tudo isso, né? É ouvir corretamente para fazer um julgamento correto. Pode pôr. Vimos como funciona no grego. É fazer a distinção, julgar, isso é no grego, julgar corretamente, tomar uma decisão sábia, e também o que é mais legal do discernimento, que é também duvidar. Então, o discernimento me dá essa flexibilidade, me dá essa condição. Ó, eu posso duvidar, eu posso questionar, tá? Que mais? Falamos da Septuaginta. Quem lembra o que é Septuaginta? É os 70 velhinhos, 70 anciões que traduziam a Bíblia, né, do original. Eles faziam, eles dizem sobre discernimento que é fazer distinção, é distinguir, é dispensar justiça humana, é só divina. Como eles estavam ali com as leis, para ele tudo que era divino, né, tudo que é o divino é o correto. Então, para eles também, o discernimento é levantar uma questão. Pode pôr. Vimos o que é discernimento, vem da palavra discerne, que significa uma pessoa capaz de entender o cerne de uma questão, né? Então, é quando alguém traz uma situação, você vai no cerne, você vai no meio realmente para poder identificar o que está acontecendo, tá? O que é o cerne? O cerne é a parte mais essencial do corpo, é o âmago, é o coração mesmo, é a raiz, né? Aí vimos a primeira passagem bíblica, que é 1 Coríntios 2,15, que diz: Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e por ele ninguém é discernido. Tá bom? Pode passar. Então, falamos que o cristão pode entender sobre muitas coisas, entender sobre vários princípios, porque se ele tem o discernimento. E eu citei aqui que nós poderíamos estar muito à frente. Nós éramos para ganharmos muito mais, sermos muito mais. O problema é que nós damos lugar a outras coisas E aí nós não, e acabamos perdendo algumas circunstâncias, né? Aí tem algumas passagens bíblicas, pode ir. Aí vimos algumas coisas sobre os evangelhos de pregação, que verdades espirituais transmitidas por palavras espirituais são transmitidas. O verso 13 lá de Coríntios que nós vimos, ele fala, disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então, essa palavra tem a ver com discernimento, tá? Essas palavras ensinadas. Então, falei que é o intelecto, né? Aquilo que traz ideia, aquilo que abre a nossa mente, o discernimento, ele abre a nossa mente para o entendimento. E também o discernimento é como um dom. Nós começamos a ver que aí nós vimos aí, né, essa questão de interpretação mesmo. Quem que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo a voz de Deus ou estou ouvindo a voz do inimigo, né? Então, para discernir. E discernir que nem todas as coisas são boas, né? Tem coisas que vêm do nosso do maligno, do nosso inimigo, e às vezes vestida em pele de cordeiro, né? Nós ouvíamos muito, a gente ouvia muito essa ilustração aí, para relacionamentos, né? Ah, ele me pareceu um homem tão maravilhoso, tão bonzinho, era um lobo em pele de cordeiro, né? Minha mãe que gostava dessa frase, por demais, né? E enfim, o que mais? Pode pôr. Aí vimos uma passagem bíblica que fala sobre os dons do Espírito, pode pôr todas, isso. E falamos, e vimos aí em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo falando, não, volta lá um pouquinho, isso, o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais, né, os dons do Espírito, e um deles que está ali no meio, ali no finalzinho, é discernimento de espíritos. E aí nós falamos um pouquinho sobre isso, pode passar, nós falamos que o discernimento de espíritos, existem duas vertentes, pode pôr, a primeira é identificando através da palavra profética e o outro é discernindo o espírito maligno que está agindo por detrás daquilo que está acontecendo com a gente. Tudo isso nós vimos nesses dias aí, verdade? Três quartas-feiras. João 10:10, volta lá, filhão. Isso, João 10:10, ele fala, e aí eu expliquei sobre essa passagem bíblica, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tá? Então eu expliquei o porquê dessa passagem bíblica, o que ela significa, qual que é a sua condição, tudo isso explicamos já na semana passada, eu acho, não lembro. Pode pôr a outra. Entender, o discernimento é entender com clareza como Deus opera, pode pôr. Segundo, reconhecer que Deus está fazendo o que Ele prometeu em nossas vidas. E terceiro, entender que o inimigo está tentando fazer o contrário de Deus nas nossas vidas, tá bom? Às vezes eu dou uma paradinha assim porque eu não enxergo, tá? Eu tô vendo, vocês estão vendo aqui numa letra, eu estou vendo na televisão ali, ó, bem menor, viu? Então, aí nós paramos, último slide da semana passada foi esse, né? Que nós falamos da oposição do inimigo versus Deus. Põe aí, por favor. Então, nós falamos que Deus nos dá paz e o nosso inimigo nos dá tormento, né? Ele nos irrita e tal. Falamos que Deus nos limpa de toda a maldade, de todo o pecado, e o inimigo ele traz a impureza de vários caminhos, de várias formas. Terceiro, aí tem as passagens bíblicas, né? Isso. Deus fortalece nossa vontade, vamos ver? E aí começamos a ministração de hoje. Olha só, como nós já caminhamos, hein? Puxa vida, hein? Quem está firme aí vai ser abençoado. Olha lá. E quem está começando hoje também vai ser abençoado. ok. Então, Deus fortalece a nossa vontade e nesse princípio ele nos dá o que foi estabelecido desde o princípio. O que, que Deus estabeleceu desde o princípio lá no Jardim do Éden ao homem foi o livre-arbítrio, certo? Então, vamos começar já polemizando, né, para trazer aquelas perguntas que a gente gosta de trabalhar. Bom, Deus, vocês conhecem a história. Deus cria um lugar chamado Éden e coloca lá nesse lugar um homem ou uma mulher. E ali ele dá uma direção ao homem: olha, vocês podem comer de todas as árvores frutíferas aqui do jardim, menos a que está ali no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, certo? E aí Deus coloca lá o homem, e aí é interessante que ele permite que a serpente, que representa o nosso inimigo, converse com o homem e com a mulher, não é? Mais com a mulher, no caso, para tentá-los. Então, a pergunta é, irmãos, dentro dessa questão do livre-arbítrio, que nos faz... O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de tomar as decisões, independente daquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado. Tudo bem? Então, isso é livre-arbítrio. Então, Deus coloca lá, e aí a pergunta é: Deus sabia que o homem ia pecar? Sim ou não? Ele sabia? Então, por que ele colocou a árvore lá? Não parece meio lógico? Pô, então para que cria aquele lugar todo, né? Eu não queria usar essa frase, né? Mas Deus, ele colocou o homem lá para provar a sua obediência, né? Essa palavra teste me lembra alguma coisa assim de empresas, algumas coisas assim, que eu não gosto muito. Mas coube bem, irmã Nalva, coube bem, porque daí foi a condição que Deus deu para o homem, falar assim: ó, isso é livre-arbítrio. Você tem a opção de escolher me obedecer ou não. Então, o livre-arbítrio, ele ecoa até hoje nos nossos dias. No dia a dia, você tem a opção do livre-arbítrio, de fazer ou não, de querer ou não fazer a vontade de Deus, obedecer, né, melhor dizendo. Põe aí para mim, por favor, bonitão. Isso. Então, o livre-arbítrio é isso. Qual mais? Põe outro ponto. Isso. Romanos 12, 2. E qual que é o princípio? Ali, Romanos 12, 2, ele fala que Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, tá? Esse é o princípio da obediência para aqueles que escolhem. Bom, você escolhe ser obediente, meu irmão, minha irmã? Você escolhe ser obediente, então você começa a experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo bem? Então, essa boa, perfeita e agradável vontade, boa, agradável e perfeita vontade, ela só acontece quando? Quando eu estou debaixo dessa obediência. Eu escolhi o livre-arbítrio para mim, é obedecer. Entende? Obedecer a Deus, obedecer os meus princípios, obedecer aquilo que eu acredito. Tudo bem até aqui? Então tá, pode pôr o próximo. Isso. Dentro desse princípio de obediência, nós vemos o quê? Que Deus, ele é doador. Ele é doador e o inimigo quer tirar o que Deus nos deu. Deus, não, volta. Isso. Deus nos deu lá, deixa assim. Deus nos deu finanças, né? Trabalho, finanças, nossa família, trabalho. Deus acertou a nossa personalidade, né? Nosso ministério, os nossos dons, os nossos relacionamentos, isso tudo são características de Deus em nós. Qual é essa característica? A imagem e semelhança, né? Lá desde o começo, a imagem e semelhança de Deus sobre nós, né? Quando ele sopra em nós, quando ele soprou no Adão, o espírito de vida, então o seu caráter, as suas condições, veio tudo para nós também. O caráter de Deus veio para nós, porém nós, com o nosso temperamento, nós muitas vezes distorcemos um pouco esse caráter de Deus, mas isso é uma outra história, uma outra ministração. Mas estão ali aquilo que Deus nos deu, né? Que Deus nos dá numa família, Deus nos deu trabalho, Deus nos deu finanças, Deus nos deu dons, Deus nos dá ministério, e o inimigo quer tirar tudo, Deus nos dá relacionamento, não é? Nós estamos aqui nos relacionando, apesar de eu estar falando e você estar ouvindo, nós estamos nos relacionando. Então, isso é relacionamento. Foi Deus que doou tudo isso. O que Deus quer? Perdão, o que o inimigo quer? Ele quer romper tudo isso. Então, ele causa situações para que a gente perca o emprego, perca a família, coloca uma mulher estranha, um homem estranho para atrapalhar o casamento, né? Filhos começam com amizade e vai, por aí vai. Dentro da igreja, problemas no ministério e assim, para quê? Para se perder o livre-arbítrio que Deus nos deu. Pode pôr o próximo. Então, qual é o desejo de Deus? De nos prosperar sempre. O que Deus disse para Adão lá no Jardim do Éden? Olha, eu estou colocando vocês aqui para que vocês guardem e cultivem essa terra. Muito provavelmente, Adão e a sua esposa Eva ficariam ali naquele jardim por muitos, muitos, muitos anos. Seria o lugar da habitação deles. Porém, com a perda, eles se perdeu tudo isso, né? Então, vamos ver. Isaías 1,19, e ali tem um princípio. Apaga o de baixo, por favor. Não era para soltar o de baixo, era só o Isaías. Não, volta. Está tudo num só? Tá bom. Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Tá bom? Tá lá. Então, qual é o princípio que nós vemos aí? Os dois princípios que nós vemos aí, de obediência e de fidelidade. Tá? Onde estão esses dois princípios aí de obediência e fidelidade? Se quiseres e me ouvires. Aí está. O se quiseres, o que, que é? Se quiseres é o quê? Você escolhe, né? O livre-arbítrio. Você escolhe. Né? E ouvirdes, o que, que é? É a fidelidade, né? É você ouvir. Ouvir é obedecer, ao contrário, né, que eu falei. Ouvir é obedecer e a fidelidade é você quiser. Eu quero, então eu vou comer. Então, o profeta Isaías, ele deixa muito, muito claro esse princípio. Olha, se você quiseres e me ouvires, né, Deus falando a Israel, se vocês quiseres e me ouvires, vocês comerão o melhor dessa terra. Esse princípio de comer é o resultado do trabalho, tá? Não é que a gente vai ficar lá, a gente come por quê? Porque a gente trabalha, né? A gente trabalha, leva dinheiro para casa, compra e traz, põe a comida. Assim também era o princípio que Deus está falando aí, olha, eu vou lhes dar condições de viver o melhor dessa terra, de ser o melhor nessa terra, mas para isso precisa lá, se quiseres, me ouvir e me obedecer. Sim, se quiseres, né? É um princípio aí da obediência, né? Você pode querer ou não querer, né? É a condição, é condicional isso, ok? Não, Deus nunca impôs nada, nem para o homem lá. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, porque ele coloca lá a árvore, ele poderia não colocar a árvore lá e não falar nada, e o homem e a gente viver até hoje, mas precisava fazer esse teste, né, como a irmã Alva disse, para o homem poder saber se ia obedecer ou não, né? Deus precisava saber disso. Por que que ele precisava, eu não sei. Quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta, todo mundo pergunta para ele. Pode pôr o próximo, Lucas. Deus deseja nos dar unidade. Salmo 133, o verso 1, 2 e 3, que está ali, você não precisa nem abrir sua Bíblia, está ali escrito. É isso aí, ó, que está aí. Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Abraão, a qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, esse é o princípio da unidade. Não há discernimento Não há discípulo nem discernimento sem haver unidade. Tudo bem, gente? A unidade é a base para a gente poder ter discernimento. É, unidade com o Pai, ali fala, né? Unidade com o Pai, unidade com os irmãos. Tá bom? Pode passar. Eu estou achando estranho porque não, eu estava subindo, eu fiz uma apresentação, entendeu, Lucas? Estava subindo primeiro tema, depois não estava indo tudo assim, não sei o que aconteceu aí não, hein? Bom, Deus deseja dar-nos autoridade. A autoridade está unida com o discernimento. Não há discernimento sem autoridade, não há autoridade sem discernimento. Para que eu tenha autoridade, eu tenho que discernir o que está acontecendo. Então, esse é o princípio aí. E Romanos 13, 1 fala desse princípio de autoridade, né? Às vezes as pessoas querem ter autoridade, as pessoas querem ter discernimento, vou refazer a frase aqui, tá? As pessoas querem ter discernimento sem estar sob uma autoridade, sob alguém cuidando, sob uma autoridade. E Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, em todo lugar. Então, aquele seu chefe chato, aquele seu patrão, o dono da empresa, a autoridade na família, autoridade espiritual, ministerial, todos eles são estabelecidas por Deus. Tudo bem? Infelizmente, não adianta fazer, né? Nossos presidentes, nossas autoridades, tudo aí. Uma pergunta aqui: foi Deus que colocou a nossa presidente lá, Dilma, no poder? Boa pergunta, estava pensando nisso, né? Eu sei, sempre surge isso. Foi Deus? Foi Deus ou foi o homem? Permissiva de Deus, vontade permissiva de Deus. Deus permite. Talvez não era o que Deus queria. Talvez, eu estou falando, quem sou eu, né? Mas Deus permitiu. Deus permitiu. E aí, por quê? Porque o povo estabeleceu. É a mesma coisa que aconteceu com Saul lá, né? O povo pediu um rei. O povo queria uma autoridade. Então tá bom, quem que vocês querem? Queremos Saul. Tem certeza? Olha, vocês vão ter problemas. É isso mesmo? Então, foi isso que aconteceu. Vocês querem isso mesmo? Vocês querem essa pessoa lá no poder? Não é? E é isso que aconteceu. Então, a gente sofre pelas consequências. Tudo bem, gente? Ó, pois é. Escolheu errado, já era. Muito bem. Deus deseja nos dar liberdade. Tá? Deus nos chamou para sermos livres. Tá? Deus nos chamou para vivermos presos. Somente quem é livre pode ter discernimento espiritual. Somente quem é livre pode ter discernimento espiritual. Tá certo? Então, quem não está livre dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, não vai conseguir ter discernimento. Vai discernir as coisas meio com dúvidas, não vai ter certeza absoluta do agir de Deus, vai haver dúvidas no seu discernimento. Então, ali, lembra da leitura que nós fizemos de Marcos, capítulo 5, que fala do endemoniado de Gadareno, que Jesus entrou em Gadara, lembra? Eu expliquei Gadara para vocês tudo. Do verso 18 a 20, vamos ver lá, abra sua Bíblia em Marcos então, pode deixar que eu vejo por aqui, tá? Não precisa pôr não. Marcos capítulo 5, verso 18 a 20, vocês lembram, só para a gente relembrar aqui a leitura, ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, dizendo: vá para a sua casa, para os teus, e anuncia-te, ou anuncia-lhe, tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então foi, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Então olha o que aconteceu. Essa liberdade que alcançou, que esse homem alcançou, que esse endemoniado alcançou, lhe trouxe autoridade, lhe trouxe um nível de liberdade que ele pôde anunciar. Todos se admiravam, por quê? Porque conheciam quem ele era, e a libertação que aconteceu nele lhe deu discernimento, lhe deu entendimento, e ele pôde falar, poxa, eu sou livre agora, então essa liberdade eu quero para os meus e para aqueles que eu conheço. Então, quando uma pessoa ela é livre dos seus pecados, do seu passado, ela tem gratidão na sua vida, ela tem gratidão e ela quer passar para outros, ela quer comunicar para outros. Foi o que exatamente aconteceu com esse homem. Agora, uma outra leitura interessante está aí em Lucas. Vamos dar uma olhadinha aí, vai umas páginas para frente. Lucas capítulo 13, verso 10. A gente percebe que a nossa lente de contato está ficando velha quando a gente começa a forçar assim para ler, ó. Aí precisa trocar a lente de contato, né? Lucas 13, 10 conta a história de uma mulher, e aqui a gente vai começar a identificar algumas coisas bem bacanas nessa leitura. Eu quero que você ache aí na sua Bíblia. Todos acharam? Lucas 13, verso 10 a 13. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Ponto, paremos aí. Vamos fazer a leitura. Lembra-se na escola quando havia interpretação de texto? Quantos se lembram dessa matéria? Eu detestava, né? Mas aqui nós vamos tentar interpretar o texto. Então Jesus vem, era sábado. Primeira observação do irmão Lucas aqui. Ele coloca, era sábado e Jesus estava na sinagoga. Ele estava ensinando, tá bom? Guarde essas duas informações. Vamos seguir. E veio ali uma mulher possessa. Lembra que a minha versão diz possessa, tá? A sua talvez diga outra versão, mas... com espírito de enfermidade. Mas o mais correto, por isso que eu gosto dessa minha versão aqui, que ela é velhinha, e ela é a mais próxima do original, tá? Que é revista e atualizada. E a minha versão diz que essa mulher estava possessa. Lembra que eu expliquei aqui a diferença de possessão, endemoniamento e opressão? Se lembram? Ah, quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. Lembra-se, a gente explicou a diferença, que essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Então, essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade que a possuía. Em que lugar? Vamos ver aqui. Continua a leitura, você vai saber aonde que esse demônio a possuía. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Aonde esse demônio possuía essa mulher? Na coluna. Coluna vertebral, vivia lá, corcunda. Era uma mulher corcunda. Então, tinha um demônio ali na coluna dela. Na coluna dela, literalmente. Tá? E ela não podia de modo algum ser... 18 anos, ou seja, essa mulher, ela não nasceu assim. Muito provavelmente. Tá? Não diz a idade dessa mulher, mas para que ela estivesse no templo, na sinagoga, ela já deveria ser bem de idade, mas ela, 18 anos, ela vinha sofrendo. Então, verso 12, olha aí, vamos ver como Jesus viu as coisas. Vendo a Jesus, chamou a mulher e disse: mulher, estás livre, ou está livre da tua enfermidade. Então, o que Jesus fez? Jesus trouxe... Jesus trouxe primeiro libertação. Veja aí, vamos ler de novo. Mulher, estás livre. Estás livre. Trouxe primeiro libertação para ela. Mas essa mulher ela já conhecia a lei, ela estava na sinagoga, muito provavelmente ela era esposa de alguém lá. As mulheres ficavam separadas, os homens na frente, as mulheres no fundo, ou nas galerias, quando a sinagoga era grande. As mulheres eram afastadas. E a mulher só podia entrar na sinagoga se tivesse um marido. Se ela fosse viúva, solteira e afins, ela tinha que ficar lá fora. Ela não podia entrar. Essa mulher, muito provavelmente, o seu marido estava ali no meio. Era uma mulher casada, conhecia as leis, conhecia os princípios, conhecia a palavra, e então ela estava no templo. Jesus vem e diz: mulher, você está livre da tua enfermidade, tá? E aí o que que ele faz? Impõe a mão na coluna dela e imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então olha só que interessante, o que que Jesus discerniu aí, gente? Não, tudo bem, vamos lá. Jesus discerne, de repente estava numa plataforma, porque também havia uma plataforma, um púlpito, um lugar separado. Jesus olha, chama a mulher lá de trás, a mulher atravessa. Jesus identifica que aquela mulher não tinha uma doença física, natural, vamos falar natural, né? Era uma doença espiritual. Tudo bem? Ou uma doença causada por um espírito. Então, Jesus ordena que o espírito vá embora e depois ele impõe a mão e põe ordem. Por quê? A coluna da mulher estava 18 anos torta, né? Era uma coluna totalmente curvada. Então, o que que ele precisava? Ele precisava. O demônio foi embora, mas ela provavelmente continuou corcunda. Então, ele impõe a mão. E endireitou a coluna da mulher, né? E pôs as mãos e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha aí. Então, olha que tremendo. O que nós entendemos dessa passagem? 100% o Espírito Santo trazendo discernimento para Jesus da atual condição daquela mulher. Então, nós podemos perceber aqui, então, que existem, em base a essa leitura que nós fizemos, existem muitas pessoas na igreja que muitas vezes têm enfermidades que são origem malignas e que precisam desses discernimentos para serem curados, porque a libertação e a cura é para os filhos de Deus. Tudo bem, gente? Por exemplo, entra uma pessoa hoje aqui, agora, nós estamos aqui estudando, uma pessoa, ela não conhece Jesus. Nunca ouviu, entrou na igreja, viu a igreja aberta, estava passando, entrou. Aí, o que acontece se essa pessoa, o que que a gente tem que fazer? Por isso a ordem, o culto tem uma ordem. A gente aprende que o culto tem que ter uma ordem, né? E esse, além de começo, meio e fim, ela tem uma ordem também, onde o pregador, quando termina, a primeira condição dele, a primeira fala do pregador, qual que é? É o convite. É para que a pessoa abra seu coração e receba Jesus. Para que quando, se essa pessoa receber Jesus, ela possa alcançar a libertação. Entende? Então, a pessoa que vem do mundo hoje, ela não precisa de libertação. Ela precisa de, primeiro, salvação. Salvação. Precisa, ó, receba Jesus primeiro, como seu único e suficiente Salvador. Entende? Pode ser que eu choque vocês, mas uma vez, uma pessoa tocou a porta aqui na semana e falou: tem pastor aí? Tem, tá, o pastor está sempre aqui. Aí tocou lá, nem sempre dá para atender, mas estou sempre aqui. Aí eu estava livre, recebi: ah, pastor, eu queria uma oração. Era uma senhora. Eu falei: a senhora já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não. Eu falei: então eu não posso orar pela senhora. Posso chocar você, né? Dura, né? Desculpa, eu não posso orar pela senhora. Ah, mas é só uma oração. Sim, é só uma oração. Mas eu expliquei: sabe o que acontece? Eu não conheço a senhora. E se eu vou orar e aí manifesta um demônio? Isso porque eu vou falar em nome de Jesus. Eu não oro, a palavra de Deus me ensina a orar no nome de Jesus. E aí eu vou orar em nome de Jesus, os demônios vão pular. Demônio pulou, eu vou ter que expulsar. E aí depois o demônio vai embora, a pessoa também vai embora. E se ela não se firmar com o Senhor? Lembra da passagem que nós lemos aqui, Mateus 12, 43? Quando o espírito imundo sai do homem, volta para ver como está? Nós falamos aqui, semanas e semanas. E aí o que acontece? Essa pessoa fica pior. Quem é o culpado? O pastor. O marmitão.
Mas, pastor, mas se uma pessoa pede oração, a gente
Eu não oro. Se ela não tiver recebido Jesus, eu não oro. Porque se você orou e os espíritos foram embora, sem se manifestar, porque às vezes vai embora sem se manifestar. Porque às vezes tem manifestação, né, Mi? Às vezes tem manifestação e às vezes não tem. Aí o demônio vai embora e a pessoa volta a pecar, esse demônio volta 7 vezes pior. Quem é o culpado por não ter discernimento para ter agido naquele momento com a pessoa? É você, não a pessoa. A pessoa não tem discernimento nenhum. Ela vê a igreja, alguém, eu quero oração. Mas aí a gente tem que sentar com ela e explicar, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, que Cristo fez por ela na cruz. Ela abrir o coração, receber Jesus, aí eu oro. Ele falou.
Os familiares, por exemplo, que não conhecem a Jesus, a oração correta seria...
Sem nome de Jesus.
Mas
por ele, você está orando por ele, assim...
Não,
mas você vai orar por eles quando? Ah, não, sim, não, aí sim.
A oração correta seria só para eles aceitarem Jesus?
Sim.
E não pedir libertação para eles?
Não. O correto é que eles se cheguem à casa do Pai, em algum lugar, numa igreja, que eles recebam o Senhor Jesus para que a libertação venha. Lucas... Michel, me ajuda a achar a passagem da mulher sirofinícia. Acho que é Lucas. Sim, as migalhas da mesa. Eu vou explicar agora. É Lucas. Lucas 16.
Ela fala lá que os cachorrinhos também comem a mesa e tal. Pegam as migalhas.
Sim. Acharam ou não? Quem achar primeiro, eu dou um chocolate semana que vem. Semana que vem eu não vou estar aqui, né? Então, agora que eu lembrei. Senhor amado Marcos 15. A mulher cananeia. Não achou aí? Ninguém achou? Oh, Jesus, ajuda. Ah, que ótimo. Fala então. Mateus 15, 27. Muito bem, muito obrigado. Kézia, você vai ganhar então um chocolate. Quando eu voltar de férias. Mateus 15. Mas vamos ver a partir do verso 21 para a gente entender, tá bom? A história. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera das regiões, chamava e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Bom, a história é a seguinte: primeiro, essa mulher, ela não podia, muito provavelmente ela era uma mulher viúva ou mãe solteira, tá? Que ela, a mulher não poderia falar com outro homem, e ela, principalmente ela sendo de outra região, ela era cananeia, ela não era judia, ela não era uma mulher de Israel, era uma de outras regiões. Tem umas versões que dizem que ela era da Sirofinícia, ou da Síria. E aí, ela chega, e por uma situação que a sua filha estava endemoniada, ela vem clamando ao Senhor, e Jesus diz para os seus discípulos: Senhor, despeça, né? Ela está aí enchendo as paciências, falando, chamando. E Jesus disse: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu só posso dar ouvidos para aqueles que são meus filhos. Tudo bem? Os filhos, aqueles que são meus filhos. É isso que Jesus está dizendo. Então, ela ouve isso, ela adora, dizendo: Senhor, socorre-me, né? E no verso 26, que é o mais bacana, ele diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que quer dizer esse pão? Esse pão é o alimento, é aquilo que o Senhor dá para os seus filhos, né? Que o pai traz à mesa dos filhos. Jesus diz: não posso tirar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, você não tem direito. Quem tem direito são os filhos. Eu não posso tirar o alimento, aquilo que é de direito dos filhos, e dar para um cachorro. Jesus foi duro com ela, né? Jesus foi duro com ela. Mas, tudo bem, entenderam? O que ela está falando? O que Jesus está dizendo para ela? A libertação é para os filhos. Você não tem direito de clamar a libertação para a sua filha. Foi bem assim. Foi bem isso que Jesus quis dizer. Você não tem direito, então você não pode clamar. E aí Jesus vem e ela quebra o coração de Jesus. Quando ela vem e responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. O que ela quis dizer? Eu me conformo com qualquer coisa que você me der, desde que minha filha seja liberta. Qualquer palavra, a migalha que o Senhor me der, eu estou disposta a pegar o que cair aqui para poder. Ela estava se humilhando, ela estava se rastejando, ela aceitou: eu aceito ser o que eu sou, eu aceito isso aí que você está dizendo de eu não ter direito, mas dá uma migalha que para mim já está suficiente. É isso que ela quis dizer. Tudo bem, gente? Então ela vai, ele vai e fala. Então Jesus se emociona com isso, dá para ver que Jesus fica... né? Quebra, claro que quebra. E ela replica, né? Olha, eu estou disposta a isso. Então Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé, né? Isso já é suficiente. O que você está fazendo, o que você está buscando, essa migalha que você está buscando aqui já é suficiente. Vai, que a sua filha está livre, né? Tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Ficou claro? Não? Não tem direito.
Ele falou: não é bom.
No original é: não tem direito. Não tem direito por quê? Porque não é filho. Então, e o princípio não é bom.
Não é bom. Ele não quis dizer: você não tem direito. Ele falou: não é bom eu dar. Quer dizer, não é bom, eu posso até dar, né? Dá para se interpretar.
Isso não altera, né, muito, não.
Aí eu quero perguntar: onde é que entra a questão da oração pelos ímpios?
Então, porque os ímpios não têm direito. Eles primeiro precisam se tornar filhos. Quando se torna filho? Quando abre o seu coração e recebe Jesus. Então, nós não éramos filhos. Não, nós não éramos filhos antes. Nós éramos o quê? Criação, criaturas. Não é? Apesar, se você sair aí fora e perguntar se é filho, todo mundo vai falar que é filho, mas não é, é criação. Nós nos tornamos filhos quando? Quando recebemos essa hereditariedade de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos adotados, né, pelo Pai. O Senhor nos adotou, somos filhos adotivos, que é muito lindo. Aí vem Jesus, e por isso, né, essas pessoas, elas precisam primeiro se tornar filhos, e depois sim, podemos orar por elas. Porque senão, cai nesse princípio, não tem direito. Tá bom? Não é bom. Não é bom tirar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque a responsabilidade depois recai sobre mim. Então, o irmão pode orar, né, à distância: Senhor, traz salvação, traz a bênção, Pai, que eles se movam o seu coração para ti, voltem para ti, minha família, né, parente, né, que o marido, tudo. Né? Quem que faz errado? Cristo Centro, não.
Não, então não.
Então, tá tudo errado, amigo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não pode orar e mandar embora a pessoa. Tem que, se ela primeiro não recebe Jesus. O certo primeiro.
Como é que você vai explicar isso?
Ué, evangeliza. Ué, senta com ela. Vem cá, filho, eu não posso orar por você, porque você ainda não é criação. Você não é filho, você é criação de Deus. O certo é fazer isso, sentar com a pessoa. Você quer receber porque você dá o livre-arbítrio para a pessoa. E a pessoa tem que entender que ela não pode ir lá buscar uma oração somente. Não é, não é igual aí uma leitura de mão, não é igual aí eu vou pagar para ter. Não, você tem que primeiro receber Jesus. Receba Jesus, abra seu coração e eu oro por você. Eu já fiz isso um monte de vezes aqui. Ah, então eu quero, pastor. Então eu sento com a pessoa, explico para ela o plano da salvação, aqueles 4 pontinhos lá do plano da salvação, que é muito bacana, e mando bala. E aí depois eu oro. Muito bem, Kézia. Muito bem, Kézia. Parabéns.
Então a igreja está cheia disso.
Parabéns. Sim. E tem, meu irmão, tem igreja na televisão que fala, vem o carro novo, a empresa, vem buscar, é a bênção, não quer Deus. Então, vamos seguir, gente, eu preciso terminar hoje, Jesus amado. Os tempos difíceis, serão necessário discernimento nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sem discernimento, vamos nos perder, irmãos. Então, a igreja, você, meu irmão, minha irmã, precisa de discernimento. O seu trabalho, na sua casa, o que, que está acontecendo? Enxergar o que está por detrás. E primeiro, em 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo orienta Timóteo dizendo, olha, saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos vivendo esses tempos, irmãos. Já estamos vivendo esses tempos difíceis. Então, e o povo de Deus tem que ter discernimento para saber, isso aí é a volta do Senhor, e Jesus Cristo está voltando, a gente precisa ficar esperto, a gente precisa pôr ordem na vida, tá? Pode pôr, Lucas. O discernimento é aquilo discernindo, né? Me traz direção, para onde eu vou? Qual é a minha direção? Não é? Nós temos uma direção, qual que é? A cruz, né? A gente tem um objetivo, a cruz de Cristo, o reino dos céus, tá? Pode pôr. O discernimento me faz eu enxergar o que, que eu estou vendo. Então, o que, que você está enxergando ali? 2 portas. Então, você vai escolher qual é a porta que você tem que abrir para qualquer situação da tua vida e trazer direção, trazer ordem. Eu vou seguir esse caminho, né? É por isso que eu vou. E tem que ter a convicção que o Senhor está com você e que é Ele que está te mandando fazer isso. Então, se você não tiver paz, pastor, como é que eu sei? Minha falecida mãe dizia assim, minha mãe falava assim, Ronaldo, é o seguinte, se você não tem paz, não vai. Não faça. Entende? Meu pai já era meu pai era pastor, presbítero, né? Assembleia de Deus, ele já dizia assim, Se o farol amarelar e você ficar na dúvida, pisa no freio. Vou, não vou? Pisa no freio, né? Melhor condição. Tá bom? Põe o próximo. Eu gosto demais dessa imagem. Eu quero que você olhe para ela, né? Para essa imagem. E discerna o que, que você está enxergando aí. Mas não fale desesperadamente. Pense primeiro. O que, que você discerne aí dessa imagem? Pensa bem antes de falar. Pensa bem antes de falar. Discerne aí. O que você enxerga aí? Arrebatamento? Não. Discerne aí. Discernam.
Olhos
carnais, como se fosse uma
verdade, mas lá no fundo eu vejo brilhar uma luz.
Tá, isso são os olhos carnais. Me explica isso no espiritual. Os olhos carnais a gente vai enxergar tudo, irmãos. Os olhos, o discernimento é algo sobrenatural. Então, eu preciso entender o quê? Eu estou enxergando, mas o que está por detrás do que eu estou vendo? É isso que é o discernimento.
No fim do caminho, lá, uma direção, né? Seguir a luz.
Não sei. O que mais? Não sei. Também, pode ser. O que vocês discernam? A porta larga? Não, onde tem porta aí? Ah, caminho largo. Ah, entendi. Tá, porque é distante, né? Eu também quero entender. Vamos discernir.
São tão grande nuvem de testemunhas.
Não, calma.
Depois da tempestade vem a paz.
Tá bom. Muito bom. O que mais? Calma, gente. Um de cada vez. Vocês estão falando muito rápido.
Com essa imagem na cabeça.
que vocês discernem aí? Um longo caminho. Bom, longo caminho. E que no começo parece? Não, não. Parece? Fácil? Parece fácil no começo? Eu não acho fácil no começo, eu acho fácil lá no fundo. Parece mais turbulento aqui, não? Aqui no começo, não parece?
Agora entendi essa nuvem. Lá o final da bonança, lá da turbulência, é no começo. Que a dificuldade vem no começo.
Dificuldade vem no começo?
É, uai. Eu entendo assim.
Vocês enxergam uma divisão ali na estrada, no começo ali? Parece uma parte, uma divisão ali na estrada ali? Parece? Uma porteira, né? Parece uma porteira? Tinham visto isso?
Aí, quando você vê essa porteira aberta, aquele preto ali, seria um mata-burro.
O mata-burro, então.
Onde o animal não dá para passar.
Mata-burro e mata-crente também, não.
É porque são
uns termos. Ok. Viu só quantas coisas a gente discerniu diferente? Não é? Caminho estreito, caminho largo, bonança no final, tempo ruim no começo, né? Uma longa estrada. Então, a gente pode discernir de muitas maneiras. Qual que é o certo? Eu vou falar o que eu discerno, o que eu entendo. Eu entendo que é um caminho que me parece que é o que eu tenho que passar, que tem turbulência, que é difícil, mas lá no final eu tenho, eu não sei quanto tempo, não me parece, olha, essa estrada ela me parece ser sem fim, né? O horizonte dela é longe, e para que eu chegue lá, é o processo que eu tenho que caminhar, mas eu sei que lá no final eu vou passar pela turbulência, lá no final eu vou ter dias bons, vai ter sol para mim, não vai ter nuvem negra, não vai ter chuva, não vai ter tempestade nem nada. Tudo bem, gente? Deu mais ou menos para entender isso? Isso é discernimento, é quando a gente olha e busca a resposta. Por isso que eu falei, olha, pensem primeiro, não saia assim, porque senão você vai falar qualquer coisa e vai pensar que é aquilo, não é? Tudo bem? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem bobo. Eu trabalhei em auditoria de contas médicas, né? Então eu fazia eu auditava contas médicas e aí para uma assistência médica aqui em São Paulo. E aí a letra de médico é uma bênção, né? Então às vezes a gente tinha dúvida e eu sei ler bula hoje tranquilamente. Eu pego a receita lá do médico, eu entendo tudo porque eu trabalhei mais de sete anos com isso. Então, quando a gente tinha dúvida, eu chegava, Michel, o que está escrito aqui? O que você entende aqui? Eu não podia falar, você lê isso aqui? Você lê que está escrito Novalgina aqui? Já confundi a cabeça dele. Porque eu já falei o que eu achava. Então, eu preciso da opinião dele. Então, o discernimento é isso. Eu tenho que ver, eu tenho que pensar, o que, que é que eu quero ler aqui? O que, que é que eu quero enxergar aqui? O que, que o Senhor quer dizer para mim? Entende, irmãos? Então, é esse princípio. Pode pôr o próximo, por favor. Então, o discernimento de espíritos, ele é mais profundo, porque eu tenho que ver a situação e identificar o que está agindo por detrás. Jesus, por exemplo, lá no templo, ele identificou a mulher que ela tinha um espírito que estava montado na corcunda dela. Correto? E aí ele viu que aquela mulher tinha um demônio. Então ele chama à frente, expulsa o demônio e depois endireita. Ele poderia orar por primeiro endireitar a coluna dela? Não. Primeiro tinha que expulsar o demônio. Exatamente, é o que nós estamos falando aqui. Eu posso expulsar o demônio logo de cara? Mas essa mulher era diferente, Vicente, porque essa mulher estava no templo. Lembra que eu falei? Ela estava no templo, ela era esposa de alguém do templo. Ela conhecia as leis muito provavelmente, porque senão ela não poderia estar no templo. Então era diferente. Ela era filha de Abraão, ela era judia, ela tinha direito. Então Jesus já foi expulsando o demônio direto. Entende? E tem muita gente que se converte e vai passando o processo de libertação durante a sua vida cristã, gente. Entende? Muita gente que, às vezes, num culto de libertação, há alguma manifestação. Por quê? A pessoa se converteu lá atrás, quando se batizou lá atrás. Mas está passando por um processo de libertação. Entende? Foi o que aconteceu com essa mulher aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão me olhando assustados. Eu estou ficando com medo. Então, em 2 Samuel 14, 17, diz lá, discernir entre o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, será contigo. Então, quando eu discerno, ó, isso aí é uma ação de Deus, isso é uma ação do maligno, o Senhor está comigo, eu tenho que ter essa convicção. Então, por isso, na hora de uma ministração, Serginho, eu tenho que identificar o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, irmãos, vocês já viram aqui, a gente em Cristo Centro, a gente tem um costume assim, de evitar que o demônio faça show, tá? A gente não gosta disso, de entrevista com o diabo a gente não faz, entende? Ah, de onde você veio? Quantos anos você está aqui? O que você ia fazer com ela? Né? Não temos isso, porque isso, quem tem que discernir, sou quem está ministrando. Ó, você está aí, você vai ter que sair. Então, a gente não deixa manifestar muito aqui na frente. Às vezes tem, mas a gente segura de uma maneira que o demônio segura a pessoa para que não caia, e o demônio a gente manda embora. Se o negócio é complicado, a gente leva para a salinha, leva aqui para a saída pela direita aqui, e pronto. Entende? Porque não é para... E o pastor e o líder, ele tem que identificar o que está aí, o que é que está acontecendo. É um demônio que está há muitos anos aí, vai resistir para sair. Ele vai sair, mas vai resistir um pouquinho. Então, vai demorar um tempinho. Então, vamos levar para uma sala e tratar diferente essa pessoa, sem expor a vida dela, sem que ninguém, quando ela se levantar, todo mundo fale, olha lá, ih, fulano, Que a igreja adora isso também, né? Expor, e a pessoa nunca mais volta para a igreja. Porque ficou com vergonha, né? Tudo bem, gente? Então, a gente tem que entender que o pastor ou o líder tem que discernir o que tá agindo ali naquele momento. Né? Que espírito está agindo ali. Né? Tá bom? Pode pôr o próximo. Então, discernindo espíritos malignos, em Marcos 9, 25, isso aí é bem legal também. Vocês estão cansados, gente? E ninguém me responder é porque estão, né? Marcos, eu já estou terminando já. Marcos capítulo 9, 25. Olha que interessante. Aqui é a história de um menino, né? Espírito mudo. Aqui é a história de um menino. Diz assim, verso 14, para a gente poder entender melhor, e ali a gente vai ver bastante ali. A gente vai entender todo o princípio ali dessa apresentação minha. Quando eles se aproximaram os discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e o que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas o que discutis com eles. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. Espírito mudo, tá bom? E este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o até aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o menino viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se e se espumando. Perguntou Jesus ao pai. Olha só que interessante. Jesus deixa lá o demônio manifestando lá. Tá? O menino lá, estribuchando lá no chão. E Jesus pergunta para o menino, pergunta para o pai. Há quanto tempo isso aconteceu? Lhe sucede, desde a infância, respondeu. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E clamando e agitando muito, saiu deixando-o como que se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem que havia morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos, em particular, perguntaram, por que não pudemos expulsá-lo? E respondeu Jesus, esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Olha que interessante, gente. Um pai, com um menino que tinha esse espírito maligno, levam para os discípulos não podem expulsá-lo, e quando traz o menino, o espírito manifesta ali na frente de Jesus, lá tem, vocês viram a leitura e tal, Jesus deixa o menino lá e começa a conversar com o pai. O problema não estava no menino, estava no pai. Tudo bem? Por isso que Jesus larga o menino e começa a tratar com o pai. O que o pai tinha? Falta de fé. Não cria em nada. Né? Então, o pai é qual a figura aí? De autoridade. A Bíblia não diz qual é a idade do menino, né? Talvez uma criança, 10, 12 anos, sei lá. Mas, quando o pai fala no verso 24, veja aí. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Já, imediatamente, Jesus expulsa o demônio do menino. Não é tremendo? Jesus é demais. De autoridade, claro. Então, o que Jesus trata com o pai? A incredulidade e a falta de fé. Estava escrito aí, por isso vocês responderam, né? Espertinhos vocês, viu? Vocês são demais. Pode pôr o próximo. Então, tem a história aí, eu não vou conseguir terminar, gente. De Ananias e Safira, Atos 5, 11, né? A história de Ananias e Safira. Vocês conhecem a história, né? Não sei se vocês conhecem, depois vocês podem dar fazer uma leitura aí de Atos, capítulo 5, vocês vão ver que o Espírito Santo revela aos apóstolos, ou faz eles discernirem, que eles estavam mentindo, Ananias e Safira. E eles, então, morreram, né? Os dois morreram. O apóstolo pregou outro dia sobre esse casal aqui na igreja. Pode pôr o próximo, por favor. Discernindo falsas lideranças ou falsas religiões, né? Quem é da década de 60, 70, acho que mais de 70, lembra, não é da minha época, não. Lembram-se do pastor Jim Jones, que foi um louco aí, né, que pregava xaropasso, cara. E aí ele tirou vários americanos do seu estado, ele comprou uma fazenda num lugar, dizia que ali ia ser o paraíso e que todos tinham que beber juntos lá, e deu veneno para todo mundo, e todo mundo morreu, e quando encontraram, estavam mais ou menos assim. Então, existem falsas religiões que a gente precisa discernir também, né? Discernir o que é correto, né? O apóstolo Paulo, aí em Colossenses 3, 2:8, fala sobre isso, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos ensinamentos. E, infelizmente, irmão, só entre nós aqui, você e eu, tem muita gente de púlpito falando heresias. Isso é uma seita herética. Né? O que é uma heresia? Um grupo herético, um grupo que prega heresia, uma falsa religião. Heresia é aquilo que... aquele grupo, só eles acham que eles estão certo, que só eles têm a salvação, que só eles estão corretos, só eles têm a verdade e pronto. Então, quando uma igreja fala, só nós estamos certos e todas as outras estão erradas, se um dia nós falarmos isso, ó, Cristo Centro é a única igreja que vai para o céu, irmão, pode ir embora, nós estamos tudo doido. Eu te libero para você ir embora. Nós estamos tudo perdido. Então, mas aí uma igreja que fala, só nós temos várias igrejas aí, viu? Que vive falando, só nós que vamos, olha, você tem que seguir a nós, só nós temos o certo. Posso citar vários aí, os Adventistas, Testemunhos de Jeová, e muitos aí, congregação, só eles estão certos, está todo mundo errado. Então, só eles interpretam a Bíblia, só eles... Cuidado, tá? Cuidado porque é uma falsa... É uma seita heresia. Pode pôr o próximo. Então, discernindo falsos milagres, né? também, lembre-se, a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que nosso inimigo, Satanás, ele também fará milagre, com poder e sinais de prodígios de mentira. Está lá em Tessalonicenses. Pena que o nosso tempo não nos ajuda, mas depois você lê aí. E também Apocalipse 13:13 fala da besta, né, que fará sinais. Essa besta não é um bicho, tá? Não será um bicho, será uma pessoa, e ele fará sinais diante dos homens, tá bom? Pode passar o próximo, filhão. Conclusão, estamos concluindo, irmãos, dá mais 5 minutos aí. Discernimento, então, não é pensamento positivo, não é previsões para o futuro, discernimento não é uma psicologia mental, não é buscar falhas nas pessoas, eu estou discernindo que você está em pecado, Michel, todos nós temos pecado, irmãos, isso não é novidade nenhuma, Outro dia um irmão chegou, pastor, Deus está me mostrando que tem pecado no povo. Tem, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, e o Senhor nos perdoe para que a gente suba lá, e ora por nós, para que a gente suba e tente. Porque não tem santo. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, irmãos. Né? A gente luta para não pecar, né? Então é a oração de arrependimento, de Senhor, eu vou subir no teu altar para pregar, me perdoa dos meus pecados, Senhor, eu pensei isso, falei isso, olhei para isso, Senhor, me perdoa. Ué, não sou alienígena, irmãos, né? Então, o que mais? Não, volta lá, filhão, falta um ponto. Então, também não é adivinhação. Né? Tem gente que pensa que está discernindo, mas está adivinhando. E adivinhação não vem de Deus. Não é de Deus. Então, adivinhação é do maligno. Né? Que adivinhos, aliás, a palavra de Deus diz que os adivinhos, feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Então, discernimento não é adivinhação. E... É para dar a direção mesmo. É para dar a direção. Lembrando que naquela época, irmão Sidney, eu acho que cabe sim a sua fala, a sua pergunta. Eram pedras que davam direção para o povo, porque não tinha o Espírito Santo. Né? Tinha Deus que falava, e então ele falava muitas vezes por meio disso, dava direção aos sacerdotes, aos líderes, por essas pedras. Né? Isso no Antigo Testamento.
Eli,
profeta Eli.
Samuel,
sacerdote Eli.
Três vezes, não foi?
O Senhor chamou 3 vezes Samuel.
Depois Eli teve discernimento.
Teve. Falou, ó, quando ouvir, volte lá e fala, eis-me aqui. Isso mesmo. Quase isso, é isso aí. É muito nome, né? É muito nome na Bíblia. Né? Tá certo. É verdade. É isso aí. Tem muito nome na Bíblia, né? A gente confunde. E por último, para a gente terminar, que eu acho muito bacana, pode pôr, Lucas. Discernimento é um dom. E todo cristão tem que ter. E como eu busco? Orando. Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento. Eu quero discernir as coisas. Todos nós temos. Sim. Mas você pode adquirir muito mais rápido se orar e pedir. Porque o Espírito Santo, ele quer te dar esse start. Principalmente liderança, né? Os líderes, os pastores, tem que buscar isso. Tem que ter muito isso na mão, assim, para entender as coisas. Principalmente no aconselhamento. Chega uma pessoa para aconselhar, a pessoa ela quer buscar uma direção. E você vai falar o quê? Vai falar o que você acha, o que você pensa? Isso aí é aquilo, é a anterior aí, que é a adivinhação, é as coisas... Não, né? Psicologia mental, não. Discernimento é diferente. Amém, irmãos? Gostaram desses meses aí? Os irmãos que chegaram hoje, nos perdoem, mas a gente conclui. Lembrando que, se vocês quiserem, depois eu mando essa apresentação para vocês em PDF, fechadinha, para vocês não mexerem, não fuçarem, né? Não tirarem nada, não acrescentarem nada. E aí eu mando para vocês... deixa eu ver aqui um preço bom. Não, estou brincando. Fique em pé no seu lugar, por favor, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por essa noite, perdão, por nós estarmos na Tua casa, Senhor, termos estudado a Tua palavra. Quero pedir a Tua porção sobre nós, Senhor, agora, que nós entendemos que discernimento é um dom, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a usar corretamente para as nossas vidas, Pai. Eu abençoo cada um desses irmãos que aqui estão, que saiamos daqui hoje buscando com excelência, com sabedoria, com discernimento, Senhor, os melhores dons e aquilo que o Senhor tem para nós. E diante da nossa família, diante da nossa casa, diante, Senhor, do nosso trabalho, do nosso ministério, Senhor, no dia a dia, possamos estar atentos, Senhor, ao mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Eu abençoo esses amados que aqui estão, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a ter um discernimento correto da Tua palavra, das coisas do mundo, dos principados, das potestades, nas regiões celestes, Senhor, na qual nós vivemos hoje, Pai. Eu oro e Te agradeço por esse tempo, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Leva-nos protegidos para a nossa casa, guardados pelos Teus anjos, Senhor,